Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado, este que é o de número 325, e eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi, como sempre. Como vai, Pierluigi?
Tudo bem, agora vamos iniciar aquela parte do programa que é odiada pelos ouvintes habituais, mas que é indispensável, dada a enorme rotatividade do rádio, porque muita gente está nos ouvindo pela primeira vez. O programa Plug Eldorado se destina a tirar dúvidas de informática, entre outras coisas, e você pode contactar o programa através do mecanismo mais simples do mundo, que é o e-mail. O nosso endereço é info@redeeldorado.com.br. Repetindo, é só mandar um e-mail para o info@redeeldorado.com.br, tomando o seguinte cuidado: no assunto, no subject do e-mail, coloque simplesmente as palavras Plug Eldorado. Assim você será reconhecido como um não spammer. E, obviamente, todo o resto, perguntas, dicas, sugestões, etc., nome ou eventualmente pseudônimo, por favor, coloque tudo no corpo do e-mail.
É isso aí. Pierluigi, vamos lá, vamos às dúvidas e dicas aí.
É, o Carlos José diz: olá, prezados professores, tudo bem? Tudo bem, Carlos José, tudo bem. A não ser o trânsito de São Paulo, o resto está tudo ótimo.
Mas esse acho que não vai ter jeito nunca, né?
Bom, só na
mexem cidade aqui, mexem ali, mas uma cidade que tem 6 milhões de veículos.
Não, tem,
né,
mais veículos em São Paulo do que na Argentina inteira.
É verdade.
Só na cidade de São Paulo tem mais veículos do que em toda a Argentina
inteira. Então fica difícil de administrar.
Não,
mesmo,
espera.
Não tem jeito.
Veículos matriculados em São Paulo. Que, por exemplo, 80% dos caminhões que passam pela cidade são caminhões de fora, não são caminhões de São Paulo.
Sim,
não estão matriculados
de passagem,
em São Paulo,
né?
E espero que tomem providências no Rodoanel Sul, de maneira que tenha mais postos de atendimento, mais telefones na beira da estrada, porque os caminhões estão evitando, por incrível que pareça, o Rodoanel Sul, que é o melhor caminho para ir para o Porto de Santos, por questões de segurança. Eles têm medo, falam, se acontecer alguma coisa, o celular não pega, o rádio não pega, então
Vai ficar complicado mesmo.
Deserto eletromagnético.
É, fica complicado.
O Rodoanel Sul está maravilhoso. Inclusive a paisagem é maravilhosa. É até uma viagem turística você passar pelo Rodoanel Sul.
Está bem bonito lá. O problema é o de sempre, né? Quer dizer, na realidade, a premência, a necessidade, a urgência de entregar uma obra como essa, até para poder aliviar o trânsito de caminhões aqui em São Paulo, faz com que a obra seja entregue inacabada.
É, você mora perto da Avenida Bandeirantes.
Sim.
Quando inauguraram o Rodoanel foi um alívio.
Foi.
Só que agora os caminhões voltaram.
Voltaram todos.
Agora
voltaram,
vão voltar.
Agora,
agora
vão multar porque estão proibidos de circular por ali.
A semana que vem já começa. Diz aqui: estou com um problema. Eu uso para navegar o internet, para navegar na internet o Firefox. Mas também tenho instalado no Windows XP Home Edition, SP3, o Internet Explorer 8. Mas esse tal Internet Explorer 8 dá uma mensagem de aviso no navegador dizendo para tentar de novo. Por exemplo, para abrir o portal do Terra ou outras opções, que eu não me lembro agora, diz ele. Antes de aparecer essas mensagens, aparece num quadro que é preciso instalar o Flash Player
da Adobe.
Será que posso aceitar a instalação ou não? Será
pode.
Que é um cavalo de Troia o vírus?
Não, deve instalar, você deve instalar.
Não só pode, como deve.
É, porque na realidade os programas de navegação na internet, eles não vêm com esse acessório, vamos dizer assim, que permite a execução de arquivos no formato flash. E hoje em dia, na internet, é cada vez mais comum sites que utilizem essa ferramenta de programação, o Flash. Até pela aparência, pela interatividade, pelo dinamismo que os arquivos ou que esses pequenos aplicativos em Flash são capazes de implementar no site, eles usam mesmo. Então é muito comum você entrar no site e haver aí a necessidade de você ter o plugin do Flash Player instalado. A Adobe, né, que é a companhia de software que desenvolveu a tecnologia Flash, ela não licenciou o Flash para a Microsoft, para que ele já viesse acompanhando o Internet Explorer 8 ou qualquer outra versão. Ela também não licenciou a Mozilla para que ela viesse acompanhando. Ela oferece de graça o Flash Player, mas você é obrigado, pelo menos uma primeira vez, a baixar e instalar o Flash Player se você quiser ter esse recurso disponível no seu programa de navegação. Então, pode aceitar sim a instalação, tá? Não é cavalo de Troia ou vírus, e é uma única vez que você vai ter que fazer isso. Quer dizer, num site que você entre e que requeira o Flash Player para funcionar, se você já aceitar a instalação neste site, e uma vez instalado,
nenhum outro vai te perguntar
mais isso, e nem esse, obviamente, nem esse mesmo site vai te perguntar quando você voltar a visitá-lo, tá? Então pode instalar sim.
Olha, temos uma dúvida aqui de uma das nossas ouvintes, e eu... A besta aqui. A besta.
A omitiu besta. O nome das
nossas... Omitiu o nome da ouvinte. Mas tudo bem, ela sabe quem é. Ela sabe quem é.
É, você cortou.
Cortou o nome
dela. Nem adianta procurar porque foi cortado aqui na hora.
Mas é fêmea. Tá aqui, grata.
Grata.
Então ela sabe quem é. Ela diz o seguinte: primeiramente gostaria de agradecê-los pelas valiosíssimas dicas e aproveitar para agradecer também ao ouvinte que passou a dica do software Convert X to DVD, informando sobre a marca d'água, que realmente é um incômodo para quem assiste, e dizer que todas as minhas dúvidas e problemas foram devidamente sanados. Então aqui quero fazer uma observação para os ouvintes. Muitas das respostas que os ouvintes recebem são respostas enviadas por outros ouvintes.
Sim.
Que ouviram a pergunta, mandam dicas, mandam informações. Surgiram alguns outros probleminhas. A dúvida, tem duas dúvidas. Eu tenho uma amiga que possui um PC da Positivo, com entrada para a TV. Mas ela não consegue, de forma alguma, captar o sinal da TV. Ela seguiu devidamente todos os procedimentos do manual, mas nada deu certo. Gostaríamos de saber o que fazer para captar o sinal devidamente. Bom, primeira coisa, veja bem. Tudo bem, tem entrada para a TV. Agora, está instalado o software?
São duas coisas, na realidade. Uma delas é o software, que provavelmente deve estar instalado. Quer dizer, que para ela poder sintonizar a TV, diz ela, inclusive, que seguiu as recomendações do manual. Eu imagino que no manual eles devam ensinar ou como instalar, caso o aplicativo que aciona a placa de receptora de TV não esteja instalado, eles devem ensinar como instalar. Ou então, o que é mais provável, ele já deve ter vindo de fábrica instalado no computador, e ele precisa ser rodado, obviamente, e aí também imagino que as devidas instruções sejam dadas no manual.
Eu não confiaria muito nisso, mas tudo bem.
Mas supondo que tudo isso tenha sido feito, ou instalação, ou as instruções seguidas no manual, enfim, o software que permite a sintonização da placa esteja lá rodando, um detalhezinho, provavelmente há necessidade de instalação de antena. Você tem que ligar a antena na placa de recepção. Então, olha ali na traseira do seu computador, do gabinete, procure os conectores da placa de vídeo desse seu computador e verifique, provavelmente vai ter um conectorzinho redondo, assim, com uma rosquinha, né, com uma rosca, que é justamente aquele conector que você consegue encaixar e rosquear aquele cabo coaxial de antena de TV ou de antena de TV a cabo.
Aquele que tem uma rosca em volta, um miolo de teflon e um buraquinho no meio.
Isso, isso. Ele tem um buraquinho no meio justamente para que o cabo que tem um pininho no meio possa ser encaixado nele e aí rosqueado para ficar bem firme. Então é isso. Precisa, eu imagino, né, que se todo o resto falhou, é bem provável que a solução seja a coisa mais simples do mundo. Que agora, é exatamente a ligação da antena, né?
Agora, precisa ver que sintonizador de TV você tem. Porque o problema é o seguinte, se for TV analógica, o que o Tarcísio descreveu é exatamente isso.
E é fundamental, senão vai pegar só chiado, né?
Agora, se for TV digital, tem que tomar cuidado que a antena tem que ser uma antena especial. Não adianta a antena comum de TV analógica, não funciona. Tem que ser antena específica para TV digital.
É uma antena UHF, né?
Tipo UHF. Então precisa ver essa parte da antena. São as duas coisas possíveis. Uma, precisa ver se o software está instalado. E outra, precisa ver se está conectado a uma antena, né?
É. Eu acredito que a segunda opção seja a mais provável, né? Faltou ligar uma antena ali.
Agora, ela tem um probleminha que de hardware. Ela diz, comprei recentemente um cooler adicional. O cooler é justamente aquele ventiladorzinho que esfria o microprocessador, porque na realidade ele dá para fritar ovo em cima de um microprocessador depois de um certo tempo. Ele fica muito quente. Porém, não consigo instalá-lo, pois minha placa-mãe não possui outra saída tipo sysfan, né? A saída de sistema para fan, né? Para ventilador, que seria uma conexão para outro cooler. Tentei, então, conectá-lo diretamente na fonte. Porém, essa fonte não possui conectores Molex adicionais, que seria o encaixe do cooler. Os Molex são todos conectados, um para o HD e outro para o leitor óptico.
Tá.
O que fazer? Eu não sei se existe alguma coisa tipo Benjamin.
Eu acho que sim, viu? Molex. Eu acho que eu já vi isso. Eu acho que já vi. Você, quer dizer, um multiplicador de Molex. Molex é aquele cabinho de força, né? Normalmente é aquele que tem um conectorzinho um pouquinho menor. Tem os pequenos e tem os grandes, né? Depende do periférico. Mas normalmente é um conectorzinho meio chato. Que tem uma capinha de plástico, normalmente
transparente. Você está falando a respeito do caráter dele ou do formato?
Do formato, ele é chatinho. E ele é transparente, esse plástico que o envolve, e ele tem ali alguns buraquinhos, vamos dizer assim, que são os lugares. Ele é normalmente do tipo fêmea, né? Que o macho normalmente fica no periférico.
Na fonte.
Então, e eu acredito já ter visto ali nas minhas andanças pelas lojas da Rua Santa Efigênia, uma espécie de Benjamin, como o Peruíde diz, que seria um multiplicador
desses
conectores, né? Você só não pode exagerar, caso exista realmente isso, porque senão a fonte não aguenta, né?
O grande problema das instalações domésticas, quando na cozinha o camarada liga a geladeira, o liquidificador, o forno elétrico, a batedeira, aí liga o Benjamin do Benjamin do Benjamin, vai ligando, vai fazendo aquela... E daqui a pouco...
Aí você sobrecarrega aquela tomada e aí põe fogo em tudo ali.
Aí o que acontece? Aí o disjuntor cai, desarma o disjuntor, clac, e apaga tudo. Aí o sujeito vai lá, arma, e daqui a pouco, plac. Aí o que o inteligente faz? Põe um disjuntor de amperagem maior. Aí, em vez de fazer clac, pega fogo na casa. Tudo
aí
bem,
é o fio, né? É o fio que derrete, aí pega fogo na casa.
Bom, então, talvez a saída seja o Benjamin.
A saída seja, talvez seja o Benjamin, tá? Então, duas coisas, resumindo a sua dúvida, que a gente não sabe quem é, só sabemos provavelmente tratar-se de uma mulher, porque assina grata.
E ela é uma ouvinte frequente, porque já tiramos dúvidas
dela. Então, com relação à TV, cheque a antena, se há uma conexão adequada com a antena. Né? Caso o software tenha sido instalado e devidamente esteja funcionando. E com relação aos Molex, eu acho que dá, sim, dando uma fuçada aí nessas lojas de informática especializadas, e o melhor lugar para isso aqui em São Paulo, imagino que ela seja de São Paulo, né? Não dá para saber também, mas se você estiver por aqui, por São Paulo, ou passeando por aqui, se não for daqui, dá uma passada na Rua Santa Efigênia, lá naquelas ruas, na própria rua, principalmente naquelas travessas, né? Rua dos Timbiras, Aurora, Gusmões, enfim, todas aquelas travessas, você vai encontrar diversas lojas de informática, E aí é uma questão de ir atrás de uma da outra. Se o cara não tivesse, você pergunta, mas você conhece isso, sabe se tem? Aí normalmente eles indicam uma outra loja e um vai remetendo para o outro, você acaba achando, tá bom?
O Felício Bonanno Filho, ele diz o seguinte, sabe o que, é Bonanno em italiano, né? Feliz Ano Novo.
Feliz Ano Novo, né? Bonanno.
Bonanno, diz, ele já mandou um e-mail anterior, ele está reforçando algumas coisas, que é o seguinte, o Banco do Brasil pediu para instalar um plugin no computador dele para justamente usar o Internet Banking, né?
Uhum.
Ele diz, tentei fazer a instalação desse plugin em uma máquina que reservo para brincadeiras ou testes. Eu também tenho uma dessa.
Certo.
Que, aliás, parou de funcionar de vez. Agora eu vou ter que...
Foram tantos testes e brincadeiras que ela se cansou. Agora você tem que formatar a máquina para ela voltar a funcionar.
É, mas diz, antes de instalar, eu instalei o bom e fiel Avast.
Tá.
Como era de se esperar?
Né, para as pessoas que não sabem, o Avast é um programa gratuito de antivírus.
Continua. Muito bom. Como era de se esperar, o Avast informou que havia algo perigoso nesse plugin e que eu não deveria continuar. Item C, terceiro item. Contatei o serviço do banco e não obtive informações consistentes. Realmente não adianta. Eu só recebi uma assistência telefônica extremamente eficiente, quando com dúvidas a respeito de informática, por parte da própria telefônica. Ou seja, o cara que atendeu a minha dúvida a respeito da minha banda larga foi um cara assim, eficientíssimo, extremamente didático, e esse eu dou os parabéns para a Telefônica por ter atendentes nesse nível. Mas normalmente nos bancos é catastrófico a coisa.
É, eu diria até que, porque as pessoas que atendem, de um modo geral, não estou generalizando não, mas de modo geral as pessoas que atendem o telefone, no caso dos bancos, não são pessoas, assim, digamos, habilitadas tecnicamente para dar as respostas que a gente espera.
É.
Né? Então, às vezes, a pessoa... só um instantinho, senhor. É. Nós vamos verificar. E aí fica empurrando um para o outro e ninguém sabe responder na realidade.
Olha, só para você ter uma ideia, vou até citar o nome do banco, porque é bom que eles ouçam isso, é até um alerta. O Banco Itaú, ele fez uma... Está fazendo, com alguns clientes mais antigos, está fazendo uma pesquisa de opinião sobre os serviços.
Eu me declarei
até bastante satisfeito, dei notas altas nos vários itens. Só não dei uma nota baixa, e eu teria dado uma nota baixíssima, no próprio questionário. Por quê? Porque todas as letras acentuadas vieram com um símbolo maluco, porque o cara não soube configurar. Quer dizer, o próprio questionário que pergunta qual é a qualidade do serviço bancário pela internet...
É de baixa qualidade.
É de baixa qualidade, né? O resto é tudo de alta qualidade. Pelo menos dei boas notas em quase tudo. Aí diz ele, concluí meu teste que esse... Pelo meu teste que esse plugin pode ser até útil, mas não devo arriscar. Isso poderia ser previsto tomando-se por base, olha o que ele diz, as respostas obtidas pelos serviços de atendimento telefônico desse tipo de entidade para esse tipo de dúvida. Uhum. É justamente o que o Tarcísio comentou. São pessoas que não são...
Eles podem, algumas delas podem ter até boa vontade, mas elas não têm conhecimento técnico para responder, esse é o problema.
Aqui, um outro assunto que ele fala é a respeito, ele reconheceu, agora não vou entrar em detalhes, a personagem da senhora Robinson no filme The Graduate, que em português chamava A Primeira Noite do Homem, de um homem, que foi o Dustin Hoffman,
sim,
pós-adolescente, que acabou estreando.
Protagonizou o filme.
E diz que esse filme foi baseado numa novela.
Certo.
De mesmo nome, de Charles Webb, que foi dirigida pelo Mike Nichols. Parece que essa personagem foi copiada, foi plagiada por outra novela brasileira com outro nome. Vou explicar. Eu vi uma animada conversa de duas pessoas sobre uma novela. Esses comentários que elas fizeram me fizeram lembrar a senhora Robinson, que no fundo, é uma mulher casada, caçadora de jovens
bem apessoados.
É a personagem da Maitê Proença na novela das oito.
Pronto, feliz
cujo
está respondido.
Cujo nome eu não sei, mas é a personagem da, da atriz Maitê Proença na novela das oito.
É, diz, como eu não assisto a tal novela, que Deus me proteja, eu também não assisto. E o Tarcísio, pelo jeito, assiste, hein, Tarcísio?
Não,
mas eu lembro. Eu de vez em quando vejo um flash dessa novela, você não se lembra disso, não se livra disso.
Eu não assisto, mas realmente... eu leio aquelas revistas, Minha Novela, Tititi. Tá certo? Leio todas.
É brincadeira então, do Tarcísio. Ele é um homem intelectualmente são. Ele é uma pessoa de bom nível de inteligência.
Não, mas eu
é
me divirto, pelo menos com as manchetes. Você para numa banca de jornal, de revista, tem todas essas revistinhas assim, né?
Sim,
e
não,
cada uma delas vem com uma manchete catastrófica. Que você fala, meu Deus, mas quem é que vai morrer? Ou quem que morreu? Aí você vai lá, claro, é um personagem de novela. E assim, normalmente são manchetes contraditórias. Fica uma revista do lado da outra, enquanto uma diz uma coisa, a outra diz outra coisa completamente diferente. É muito engraçado. Eu não chego a ler as revistas, mas eu chego a me divertir com as manchetes olhando na banca de jornal.
Eu li essas manchetes, sabe aonde? Quando eu espero na fila do caixa do supermercado.
É, então, normalmente é lá mesmo que eu tenho oportunidade. É, não tem o que fazer, eu fico olhando as manchetes, é muito engraçado.
Ah, bom, mas tudo bem.
E se as revistas não tivessem plastificadas, provavelmente eu as folhearia.
Mas o engraçado é que você lê a manchete e pensa que é uma desgraça real que está acontecendo.
É, não, eles levam a sério a coisa.
Outro dia minha filha me pegou, minha filha de Brasília me fez um interurbano. Até eu identificar o nome, eu fiquei preocupado. Falou, pai, você sabe quem precisou ir no psicanalista? Eu falei, quem? Ela falou, Mário Bros. Aí eu tentei, sabe... Aí me toquei e falei, por quê? Falou, passou por uma fase muito difícil. Quer dizer, foi aquela brincadeira com o videogame do Mario Bros, mas até lembrar quem era o Mario Bros.
Aliás, essa é um perigo que existe nas novelas, que existe e nos sites de relacionamento também. Né? Não sei quem chegou a comentar com relação aos sites de relacionamento que ela tinha abandonado todos, você sabe, ela era uma pessoa cadastrada no Facebook, no Orkut, no que mais se dizia, Twitter, nisso e naquilo.
E, LinkedIn.
É, LinkedIn, e ela era absolutamente viciada, principalmente pelo Twitter, ela seguia, ela era seguidora, follower, né, de uma das, de algumas personalidades famosas e tal, não sei o que e tal. De repente caiu a ficha de que essa pessoa estava muito mais preocupada com a vida alheia e estava se esquecendo da própria vida, né, dos seus próprios assuntos particulares. Foi quando ela, ao cair essa ficha, tomou a decisão, claro que depois ela sofreu até uma certa síndrome de abstinência, né, porque de certa forma... É uma forma de se drogar. A pessoa, né, ela absorvendo o problema dos outros e esquecendo dos seus próprios problemas, ela se ilude, né, porque ela está se esquecendo dos próprios problemas. E aí, essa pessoa, entre aspas, ela fica drogada. E, quimicamente, algumas endorfinas são realmente liberadas e tal.
Não, dá
enfim,
problema de dependência.
E ela diz que passou por uma síndrome de abstinência, mas ela... resistiu, ela conseguiu se livrar e a partir daí a vida dela começou a progredir mais, porque ela começou a se preocupar mais com a própria vida e não com os problemas e as fofocas alheias.
Inclusive das novelas.
Então, nas novelas isso, né, é claro, quer dizer, a novela pode até ser vista como uma diversão, um divertimento. Mas jamais como uma coisa levada a sério, a ponto da pessoa ir atrás, ver o que vai acontecer com o personagem, sofrer por isso. Não, gente, é tudo mentirinha. Tá?
Mas é um fenômeno antropológico já conhecido há muito tempo. Havia um jornal londrino que publicava uma novela em capítulos. Da pequena Polly, se não me engano. Era uma menina, uma órfã, um negócio assim, todo assim. Só que naquela época, a comunicação entre a Inglaterra e os Estados Unidos era só via marítima, via barco. Então esses jornais chegavam com um mês de atraso em Nova York. E essa novela era muito lida. Diz que quando chegou no último capítulo, chegou a se formar uma multidão no cais do porto de Nova York, esperando a chegada do navio, e as pessoas gritavam para o capitão que estava namorada, o que aconteceu com a pequena Polly? Quer dizer, o negócio... Isso eu estou falando do século XVIII.
A turma realmente mergulha nessas fantasias, vamos dizer assim.
Agora, por falar em fantasia, diz aqui, a senhora Dora Palma. Meu nome é Dora Palma e há muito tempo acompanho o seu programa no horário das 5 horas da manhã aos domingos. Normalmente eu desperto um pouco antes desse horário e ao final do programa eu durmo mais um pouco. Ou seja, ela acorda para escutar o programa. Virou um hábito. Sou uma aprendiz de informática, não sou do jardim da infância, tenho a minha idade, tenho 68, mas faço uso regular do computador em diversas áreas. Foi gratificante ouvir, hoje cedo, 1º de agosto, então ela está se referindo a um programa que aconteceu no dia 1º de agosto, o professor Pierluigi e o professor Tarcísio tecerem inúmeros comentários sobre o perigo que é o computador dentro do quarto dos jovens, numa nefasta e improdutiva atividade. O tema é oportuníssimo, pois a professora de informática Solange de Sá Barros, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, lidera um grupo de outros professores em uma ação que questiona justamente a ética e a liberdade, para não dizer o abandono, que os jovens estão tendo diante da internet e todas as suas possibilidades de acesso. São inúmeras as entrevistas dadas por ela nesses últimos dias, mostrando que o assunto é atualíssimo. Aí ela dá um site aqui...
Que a gente vai já passar para vocês daqui a pouquinho, né, porque não vai dar tempo agora, mas concluindo, ele diz que nesse site uma parte do trabalho está bem descrito nessa entrevista e o grupo quer levar aos mestres, de um modo geral, todo esse conceito. Tá? Nós vamos... O URL desse site é um pouco comprido.
A gente dá daqui a pouco, mas é fácil. É comprido, mas é fácil de lembrar.
É fácil de lembrar. Mas para não ficar corrido agora, vamos fazer o seguinte, a gente faz um breve intervalinho e já a gente volta dando o endereço desse site. Segura aí.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Você já deve ter sido surpreendido por uma daquelas atualizações automáticas do Windows que solicitam que o computador seja reiniciado. Sem dúvida, um enorme inconveniente, principalmente quando há vários aplicativos abertos ou páginas da web sendo visitadas. Você tem que anotar tudo, quais são os sites que estão abertos, deve salvar os trabalhos nos vários aplicativos abertos, depois fechar tudo, reiniciar o computador, esperar as atualizações serem aplicadas e finalmente abrir tudo de novo. Para suavizar um pouco essa maratona, há um pequeno utilitário que salva em disco a exata situação da memória do seu computador antes de reiniciá-lo. O resultado é que você volta ao exato ponto em que estava. Trata-se do Cache My Work, um aplicativo gratuito e, sem dúvida, muito útil para usuários de quaisquer versões do Windows, inclusive a número 7. Para obter esse aplicativo, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 1004. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
A Associação Nacional dos Inventores, ANI, é uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1992 e que tem como principal objetivo incentivar o incremento tecnológico em nosso país. É sediada em São Paulo e possui um acervo de invenções com aproximadamente 400 projetos protótipos. E em parceria com o Museu Contemporâneo das Invenções, o MCI, vem realizando um trabalho pioneiro de mostrar ao país a importância de um novo projeto. Em seu site oficial você pode conferir as invenções organizadas por área de aplicação. Um link direto você encontrará no www.intermatica.org, no Infodrop número 457. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse que é o de número 325, e a gente estava justamente discutindo a respeito de um assunto aqui que a Dora Palma, nos mandou sobre um trabalho que a professora Solange de Sá Barros, lá do Instituto presbiteriano Mackenzie.
Que, aliás, é filha da Dora.
Realiza, que é filha dela.
Que é filha da Dora. E a outra filha, a Cláudia, foi minha aluna em 1980. Estou lendo aqui agora no e-mail, ela está comunicando. Então,
nós ficamos devendo justamente o endereço.
O endereço do artigo, e seria extremamente... Aliás, viu, Dora, como você obviamente tem contato com a professora Solange, já que ela é sua filha, se por e-mail, vamos tentar combinar uma hora dela vir até aqui ser entrevistada, porque o trabalho é fundamental. Diz aqui, o e-mail, eu vou ler um pedaço, depois você lê o resto, tá, Tarcísio? É g1.globo.com, esse daí todo mundo conhece, né? g1.globo.com /tecnologia/notícia/2010/7, ou seja, é a data, não,
barra,
né?
/07,
desculpe, é 2010/07.
Os humanos entenderiam que seria 2010/7, mas o computador, se esquecer o zero, ele já vai dizer que não achou a página, né?
Então, repetindo até esse pedaço, mais uma vez, G1, o 1 é em algarismo, né? g1.globo.com/tecnologia/notícia/2010/07/...
Barra.
Bom, e agora vem uma frase longa.
Uma frase toda ela, com todas as palavras, ou números, né? Porque tem até um número aí no meio, separadas por hífen. E a frase é: mais de 50, no caso esse 50 está em algarismos, né? 50, dos alunos de SP têm acesso web no Quart. Eu não sei se está faltando a letra O. Se estiver faltando, aqui está quart. Deve quarto. Ser no quarto.
É.
Né? Mas, de qualquer forma, você tenta quarto, se não acessar a página, você põe quart, né? Sem o O. Depois, dispesquisa.html.
Quer dizer, no fundo, o artigo é para falar...
É o título do artigo, né?
Mais do que 50% dos alunos de São Paulo têm acesso à internet no quarto. Quer dizer, tem o computador no quarto. Estou repetindo na terminologia aqui, separado por hífen, é mais de 50 dos alunos de SP têm acesso web no quarto, diz pesquisa, ponto, HTML.
Isso, e o Pierluigi não estava com soluço, ele só quis frisar as palavras para, né, separá-las para entender-se que entre elas há um hífen, tá bom?
Tá certo. E olha, Dora, fala para Solange que gostaríamos de um contato para justamente poder entrevistá-la aqui, porque o assunto não é grave, é gravíssimo.
Gostaríamos muito de entrevistá-la.
Olha, eu estou colocando a boca no trombone, o Tarcísio testemunha, o quê? Uns 4, 5 anos que eu estou falando isso.
Sim.
Faz tempo que eu estou cantando essa
bola. É verdade, a gente tem atacado diretamente essa, entre aspas, comodidade dos pais, que é de permitir um computador no quarto dos seus filhos.
E aqui eu faço...
Principalmente se são filhos... adolescentes, né? Ou que tem uma idade até a adolescência. Tem casos piores ainda, que eles colocam computadores nos quartos de filhos com 6, 7, 8 anos de idade, que nem sequer são pré-adolescentes, já tem computador no quarto. E aí os pais acham que fizeram um grande negócio, né? Porque depois que eles instalaram o computador no quarto do filho, ou deixaram o filho ter o seu computador pessoal lá no quarto... O filho deu sossego para a família, ele some, ele não atazana mais a paciência de ninguém, ele fica lá horas e horas, perdido dentro do quarto, às vezes ele até pega o jantar e fala, posso comer lá no quarto? Eu estou com sono, eu estou cansado, ah claro filho, não sei o quê, né? E na realidade o que ele quer é ficar ligado no computador, no MSN, no Twitter, ou seja lá o que for, um site qualquer de relacionamento, ou pior, às vezes, navegando por sites não muito bem recomendados, né? E o pai não sabe nada disso, os pais não sabem nada disso, e a hora que o estrago for feito já vai ser tarde.
Olha, eu vou fazer uma analogia que pode parecer exagerada, mas não é. É como se o pai, querendo que o filho fique sossegado, colocasse um pacal de maconha no quarto para ele fumar maconha e sossegar e ficar fumando maconha quietinho.
Meu filho está lá, meu, está numa boa.
Está numa boa. Agora, eu faço uma crítica aqui muito séria, não tanto aos pais. A televisão com essa sua propaganda enganosa, porque você vê computadores sendo vendidos na televisão como sendo uma ferramenta para que o filho consiga tirar melhores notas na escola, como sendo uma ferramenta cultural. E, na realidade, está sendo muito mal utilizado. Mas vamos voltar aqui.
É uma grande ferramenta, mas desde que devidamente monitorado, a utilização seja devidamente monitorada por pais ou responsáveis. Não pode deixar filhos até uma idade adolescente ou pré-adolescente direto no computador. Até porque tem muita coisa mais interessante para eles fazerem nessas idades, né? Do que ficar ligado lá naquela televisão.
Vai jogar futebol,
todo,
vai.
Por exemplo.
Agora, aqui na realidade eu tenho aqui uma série de e-mails muito interessantes do Marcos Vinícius. Deixa eu explicar. Boa parte dos nossos ouvintes são a turma do sex. Ou seja, os sexagenários. Pessoas que estão começando a lidar com o computador agora, né? E uma boa parte dos nossos ouvintes são cegos que utilizam o computador ou como meio de comunicação e de diversão, ou até como meio de vida. Profissionalmente trabalham com o computador. Um desses nossos ouvintes cegos, o Marcos Vinícius, ao ouvir dúvidas de outros cegos, eu quero deixar bem claro que eu não gosto de chamar o cego de deficiente visual, porque não acho que esteja uma deficiência, mas sim uma simples substituição. É uma substituição de um sentido por outro. Eles têm sentidos aguçados em coisas que os que enxergam não têm. Então é uma simples substituição. Eu não gosto de usar a palavra deficiente, porque não é nenhum tipo de deficiência isso. Agora, diz aqui o Marcos Vinícius, vários e-mails ele nos mandou, todos eles muito úteis. Primeiro ele responde uma dúvida de um outro ouvinte cego que perguntou qual é o melhor programa para mexer no PC usando comandos de voz. Ele recomenda o VoiceOver 9.0. Que Via pode Voice. Ser encontrado no ForShared. ForShared se escreve 4 em algarismo shared, ou seja, S-H-A-R-E-D. E diz que tem um tutorial em áudio feito pelo Gabriel Schuch de como usar esse programa. Esse tutorial em áudio, então o tipo, pode ser encontrado em www.mundosegal.com.br. É um áudio manual. www.mundosegal.com.br, que é justamente o manual em áudio de como usar o Via Voice 9.0.
Exato. Num programa passado aí, se não me engano, no retrasado, eu cheguei a comentar e dar uma dica de um desses programas que você podia baixar e ele permitia gravar até 15 comandos de voz. Então você pode gravar coisas do tipo, abre uma pasta, feche a pasta, abra meu computador, formate o HD, não, esse é melhor não, e assim por diante, para que os comandos pudessem ser reconhecidos via voz no computador. Mas só que ele tinha essa restrição, ele era um programa pago que distribuía uma versão que permitia gravar até os 15 primeiros comandos. Se você quisesse gravar mais comandos, alguns dos gravados anteriormente deveriam ser substituídos, porque o limite era de 15.
Isso na versão gratuita.
Na versão gratuita. Caso contrário, você teria que comprar a nova versão. Agora, a dica que está sendo dada aqui do Via Voice 9.0. Bom, ele não diz aqui também se o programa é pago ou não, mas, de qualquer forma, pelo local onde ele se encontra, eu não diria que seja um programa gratuito, não.
É.
O ForShared é tradicionalmente um site em que os programas ou os arquivos lá colocados não são colocados, digamos assim, de uma forma oficial pelas produtoras desses programas ou arquivos. São normalmente HDs virtuais, né, que existem pela internet, há vários por aí, o ForShared é um deles, e você pode colocar seus arquivos, por exemplo, suas fotos ou quaisquer outro tipo de arquivo, numa pasta que permite ali o armazenamento de até uma certa quantidade de gigabytes que eles disponibilizam gratuitamente. Basta você se cadastrar no ForShared. Né? Então estou aqui aproveitando para dar outra dica.
Certo.
Quem quiser guardar coisas na internet, arquivos na internet, um dos locais que você pode fazer isso, há vários outros, é o ForShared.
Agora, Tarcísio, como chama esse programa então dos 15 comandos?
Esse dos 15 comandos, eu precisaria dar uma procurada por aqui, mas eu já acho.
Eu
devo ter anotado.
E olha, 15 comandos, bom, pelo amor de Deus, com 7 comandos minha mulher manda em mim tudo, quer dizer, bastam 7, 15 comandos já é muita coisa.
E olha lá, hein?
E olha lá. Agora diz aqui.
E com uma única resposta você pode acatar todos os comandos da sua mulher, né? Basta você dizer,
sim,
tudo bem,
querida.
Sim, querida.
Sim, querida, sim, querida. Agora diz aqui ainda o nosso colaborador agora, Marcos Vinícius, diz o seguinte. Um outro ouvinte perguntou qual é o melhor software para deficientes visuais. Creio que ele se refere a leitores de tela, obviamente.
Certo.
Ele recomenda o JAWS, J-A-W-S, JAWS, que lê Windows todinho, todas as páginas da internet, MSN, Skype, etc. Então esse JAWS se escreve J-A-W-S. Depois ele diz aqui.
Ah, achei aqui, viu o nome do programa?
É.
Tá, só para registrar, A dica que eu havia passado era o Typo, T-Y-P-L-E, Typo. É, você pode encontrá-lo no www.baixaqui.com/download/typo.htm. Esse typo, como eu já disse, é T-Y-P-L-E, tudo bem? É esse tal que permite
os 15 comandos gratuito ou N comandos quando for a versão paga.
Exatamente.
Agora, diz aqui, o mesmo 20, né, o Maurício, diz que vai deixar outra dica para quem gosta de músicas. E acha aqueles programas para procurar música como Emule, por exemplo, muito complexo. Existe uma alternativa muito boa, é o programa Songr. S-O-N-G-R. S-O-N-G-R. Songr. É, cuidado, o N é N de navio, hein? É muito acessível para utilizar...
É R, vai. A palavra song, né, de canção em inglês. Acrescida de uma letra R.
De uma letra R. É dizer, é muito... Ah, agora que eu percebi. É muito acessível para utilizá-lo com leitores de tela, justamente para quem utiliza esse software para cegos. É muito bom para pessoas que não são deficientes visuais também, porque é um programa freeware. Recomendo. Então o programa chama SongR. É S-O-N-G-R.
Agora, por falar em JAWS...
Espera, mas acabou ainda.
Acabou. Temos mais.
Ele tem mais coisas. Ele pede uma sugestão, que aí provavelmente nós vamos repassar para os outros ouvintes, para que eles dêem a sugestão. Onde tem um curso de informática que forneça certificado e que saiba ensinar basicamente deficientes visuais? Ele diz, eu moro no estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, aconteceu, eu vou contar um caso que aconteceu comigo, procurando por esse mesmo assunto, achei um lugar onde eu paguei R$200 de matrícula e fui tentar o curso. Lá me disseram que os professores eram experts em ensinar deficientes visuais e sabiam usar qualquer tipo de leitores de tela. Uhum. Não acreditei muito, mas falei, vou tentar. Pois bem, entrei. Um horror. Professores simpaticíssimos, tudo bem, porém não sabia ensinar.
Sim.
Eu tinha que ensiná-los como usar leitores de tela ou computadores de lá, horríveis, por sinal, que travavam de 5 em 5 minutos com os meus leitores. Eu com o Windows 7 e eles com o XP, tinha que levar o meu notebook, claro, eles dando aula no XP e eu com o Windows 7. Fica mais difícil ainda. Tive que sair do curso, ainda pagar multa por desistência, ninguém merece isso. Então fico à espera de uma alma caridosa, então por isso estamos passando isso no ar,
uhum,
para os outros deficientes visuais que estejam nos ouvindo, que possa me indicar um lugar bom para eu fazer um curso bom de informática. Eu sei que aqui em São Paulo tem um, gratuito, até na Consolação,
uhum,
mas é em São Paulo, para me adaptar o curso, e vamos ver se os professores conseguem obter alguém que possa fazer isso. Mas você estava falando do JAWS, né?
É, então, você falou do JAWS, né? Que quer dizer mandíbulas.
É, que é o nome daquele programa, daquele filme sobre tubarão, né?
É, tu quer dizer traduzido por tubarão, mas agora era mandíbulas, né? Mandíbulas. E JAWS me lembrou Raw. R-A-W. Raw.
Raw de cru.
De cru.
Cru.
Exatamente.
Raw,
porque
inglês é cru.
Há uma dúvida aqui, é o número 18, viu, Peruide?
Sim, sim.
É, ele diz assim, quem é? Que é o Carlos Roberto.
Carlos Roberto.
Carlos Roberto. Ele nos manda a seguinte dúvida. Eu tenho um HD, um disco rígido, né, externo, com 500 gigabytes. De repente, não abria mais nada.
Aí eu pensei que ele ia escrever, porque pulou a linha, falei, de repente, não mais. Eu falei, não mais que de repente.
Não abria mais nada. Aparecia uma mensagem para formatar o HD. O que descobri? Que os arquivos se transformaram em RAW. Aí é só tentando converter. Uma dor de cabeça.
É assim. RAW é o formato cru. Ou seja, o formato no qual o arquivo não está naqueles formatos tipo Win32, FAT32.
É o formato cru, é o formato da formatação física. Né?
Binária.
Binária. Quando um disco rígido ele foi formatado fisicamente, mas não logicamente, ele está no seu formato cru. Ou seja, é, para todos os efeitos, um disco rígido sem qualquer formatação. Tá? E ele está dizendo que, de repente, aconteceu isso. Eles ficaram no formato RAW, tá? Ou seja, ele perdeu todos os dados, não tem nem o que converter. A formatação do disco não mais foi reconhecida, é isso que aconteceu, e não tem conversão. É, você não consegue sequer converter porque o seu sistema operacional não está conseguindo identificar qualquer formatação. A agravante é que isso está acontecendo também com o pendrive. Ou seja, deixa eu chutar o que deve estar acontecendo. Deve dizer que usa o Windows 7. Chutar sim, quer dizer, é um palpite. Talvez seja uma coisa um pouco diferente disso, mas vamos entender assim. O pendrive normalmente você conecta onde? Numa entrada USB. E um HD externo também tem conexão com a entrada USB.
USB.
Ou seja, eu estou acreditando que você deva ter um problema na USB com relação à manipulação dos dados em pendrives ou HDs. Então, o HD ele não está sendo reconhecido pela sua saída USB. Antes de tomar qualquer atitude do tipo formatar o pendrive ou formatar esse HD, faça uma experiência. Ligue o seu HD num outro computador e também o seu pendrive num outro computador e veja se os dados voltam a ser reconhecidos num outro computador. Tá? Aí, não há dúvida, você vai ter cercado o problema está na sua saída USB. Aí, normalmente, é o caso de mandar substituir um serviço técnico adequado. Tá? Se, por acaso, o HD ou mesmo o pendrive não forem reconhecidos num outro computador, ou seja, o mesmo problema acontecer, de eles estarem sem formatação, formato RAW, bom, aí não tem jeito. Primeiro você vai ter que reformatar esses dispositivos, conformando-se com o fato de que os dados estarão perdidos, os dados que nele haviam sido gravados. E, em segundo lugar, você precisa, de qualquer forma, dar uma checada na sua USB, porque pode ser que algum problema lógico esteja ocorrendo e deixando o seu HD ou o seu pendrive a ver navios. Tá? Então, precisa dar uma checada na parte técnica, realmente, da saída USB do seu computador, imagino eu. Tá? Qualquer outro ouvinte que tenha passado por um problema parecido, por favor, contacte-nos, né? E também, olha, eu andei dando uma pesquisada na internet e ouvintes, não, mas internautas que passaram problemas parecidos, normalmente tinham problemas nas suas saídas USB, nos seus computadores. Tá?
Então pode ser que o problema não esteja no periférico, mas simplesmente na interface USB.
É difícil ser no periférico, porque isso não aconteceu só com o HD, aconteceu também com o pendrive.
Então,
então é provável que seja algum problema com a saída USB. Tá? O Pierluigi, temos aqui um e-mail do Udo.
Um ouvinte já
tradicional nosso aqui. E, bom, ele diz, espero que tenham aproveitado bem essas férias futebolísticas, né? A gente, na realidade, nem tirou férias. Ficamos por aí mesmo, fomos forçados a férias compulsórias. E outra redundância, né, Pelucci? Que me fizeram, e provavelmente muitos outros fãs, aqui que está dizendo, aproveitaram bem essas férias futebolísticas. Verificaram no site de Moacir que vocês não mudaram de emissora, aí ele ficou preocupado com isso. Não, a gente não mudou, a gente só saiu do ar por causa do futebol durante um certo tempo.
Aliás, eu quero aqui fazer uma rapidíssima observação sobre a campanha que eu decidi fazer. Por favor, aquelas bandeirinhas que vocês colocaram nos carros por causa de uma coisa tão banal quanto o jogo de futebol, guardem essas bandeirinhas e eu quero ver todo mundo de bandeirinha no carro no dia 7 de setembro, que é o verdadeiro dia da pátria.
Exatamente.
Que acontece todo ano e não de 4 em 4 anos para um banal e idiota jogo de futebol.
Exatamente. Por falar em campanha, me lembra depois para a gente reforçar a campanha do emprego.
Certo.
Bom, mas voltando aqui, não entendo de pintura, mas esses dias precisei de uma informação que o professor Pierre passou em várias pinceladas sobre o sorriso da Mona Lisa.
Aliás, pinceladas.
Pinceladas. Visão lateral, etc. Na internet só achei isso. Longo, enrolado e não explicativo. Aí ele dá um endereço aqui, que é ceticismo.net/2009/10/26/Mona Lisa e o segredo enigmático do seu sorriso, tudo separado por hífens. Bom, a pergunta é onde posso achar a explicação?
A explicação é rápida, eu vou te dar a explicação muito rapidamente. Qualquer um que tenha uma figura a cores e converta nesses softwares normais para preto e branco, existem coisas legíveis que se tornam ilegíveis e coisas ilegíveis que de repente se tornam legíveis. Por exemplo, você pega aquelas figuras...
Traduza.
Por exemplo, existem determinadas aquelas figuras, por exemplo, para ver se o cara é daltônico ou não. Então, o daltônico não vê aquele número escondido no meio daquele monte de bolinhas coloridas, mas se converter para preto e branco, de repente ele percebe o número.
Exatamente.
E vice-versa. Então, o que acontece? Nós todos somos absolutamente daltônicos na visão periférica. A visão periférica na retina é gerenciada, é obtida, os receptores são bastonetes, que só enxergam luz, mas não discriminam as cores. Então, todos nós enxergamos em preto e branco na visão periférica. E na visão central é que nós temos muitos cones que permitem diferenciar o R, o G e o B. Red, green e blue. Ou seja, nós enxergamos as cores na região central. Abrindo um parênteses, as mulheres têm uma região central de cores muito mais densa do que os homens. Portanto, as mulheres têm uma sensibilidade à cor muito maior do que os homens. Se você chegar para uma mulher e falar, sabe aquela blusa cor-de-rosa? Ela ia falar, cor-de-rosa não, fúcsia. Quer dizer, só Deus e uma mulher sabe o que é fúcsia.
Exatamente.
Agora, na realidade, parece que a grande sacada do Leonardo da Vinci qual foi? Jogar com essa diferença de ver uma coisa colorida e depois ver a mesma coisa em preto e branco, com o sorriso da Mona Lisa. Ou seja, se você olha diretamente para os lábios da Mona Lisa, você está usando tua visão a cores, porque está usando a região central da retina. E você vê um sorriso com uma certa intensidade. Quando você desvia o olhar para olhar, por exemplo, a paisagem que está lá no fundo do quadro, e você vê o sorriso com o rabo do olho, ou seja, com a visão periférica, a visão passa a ser em preto e branco, e o Leonardo da Vinci, muito esperto, alterou as coisas de maneira, quer dizer, fez as cores de tal forma que aquelas cores que são diferentes na visão a cores se tornassem a mesma cor no preto e branco, e parece que o sorriso fica acentuado. Ou seja, parece que a Mona Lisa sorri mais para você quando você não olha diretamente para ela, quando você olha para ela com o rabo do olho. Daí surgiu a história do sorriso enigmático da Mona Lisa. É simplesmente um jogo de lembrar o seguinte: na visão central você vê a cores, na visão periférica você vê em preto e branco. E a mesma pintura vista a cores e vista em preto e branco pode ter formas ligeiramente diferentes se o pintor for hábil o suficiente para jogar com essas tonalidades. Basicamente é a explicação
muito simples. Aliás, uma coisa até meio parecida, de certa forma, com aqueles quadros que tem o retrato de uma pessoa e para onde quer que você vá, olhando assim meio que perifericamente para o retrato, dá a impressão de que a pessoa está sempre olhando para você.
Certo.
Né? Que os olhos da pessoa te acompanham.
Certo, parece que você está lá na escola do Harry Potter.
É, o cara fica olhando para você, parece que o retrato está vivo, né?
Está vivo, está animado.
Pierluigi, queria só lembrar mais uma vez, eu tenho feito isso em todos os programas, que a campanha do emprego continua. Rua Joaquim Távora, 1403.
Toda terça-feira, em São Paulo, na Rua Joaquim Távora, 1403, o Tarcísio e alguns amigos fazem um trabalho voluntário das 10h30 da manhã, da terça-feira até meio-dia, insisto no endereço, Rua Joaquim Távora, uma travessa da Domingos de Moraes, aqui em São Paulo, perto do metrô Ana Rosa. E é um trabalho voluntário que tenta juntar a fome com a vontade de comer. Ou seja, tenta pegar pessoas que procuram emprego e pegar empresários que estão procurando empregados. Não é uma agência de emprego. É um trabalho voluntário que está sendo feito.
Exato.
Exatamente.
E eu queria lembrar que é das 10h30 da manhã ao meio-dia, às terças-feiras. Né? Nesse período também, porque a gente, até por ser um trabalho voluntário, todos nós temos nossas atividades e a gente acabou dispensando essa hora e meia para isso, tá bom?
Tá ok, estamos chegando no fim do programa já, né, se não me engano.
Exato, temos um minutinho mais, talvez dê tempo da gente comentar mais alguma coisa.
Não, aqui rapidamente tem um item número 1. Peço que meu nome seja omitido. Obviamente, quem que escreveu não está aqui.
Obviamente o nome foi omitido.
Ele avisa que a Norton lançou um freeware, chamado Norton Power Eraser. E dá para achar uma explicação sobre ele no www.babu.com.br. Basicamente
isso,
é isso.
Basicamente lá. E lá você vai lá e busca, faz uma pesquisa por Norton Power Eraser. Tá? Então ele está dando essa dica e com isso ele nos deseja também felicidades e sucesso. Seja lá quem for, a gente agradece. Bom, e a gente agradece também. Você sabe. Bom, e a gente agradece também a todos vocês, ouvintes, que ficaram aqui nessa última uma hora plugados com a gente no Plug Eldorado número 325. Obrigado a todos, obrigado a vocês, especialmente que nos enviaram essas dicas, essas dúvidas que fizeram, afinal, a pauta do programa. Até logo a todos e até o próximo programa. Todos estão convidados. Até logo, Pedro Reed.
Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. Até a semana que vem.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dosbox.